E você está aqui acompanhando as principais notícias no Jornal da USP no Ar, pela Rádio USP, nesta manhã de sexta-feira, dia de a gente falar dos temas sobre meio ambiente. Ao longo das últimas semanas, nós estamos repercutindo a evolução do desmatamento e das queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Já foi dito aqui sobre os impactos que essa situação ambiental poderá gerar nas nossas exportações e nos investimentos que fundos internacionais realizam no Brasil. Esse alerta foi reforçado pelos presidentes de grandes bancos brasileiros, você deve se lembrar, falamos disso também. Tem ficado cada vez mais claro que há uma importante divergência entre o Ministério da Economia e o Ministério do Meio Ambiente, pois o ministro Paulo Guedes teme a redução de investimentos internacionais no Brasil. Agora, em termos práticos, como a área de negócios poderia planejar uma reação mais efetiva e incisiva para esse problema? É esse tema que a gente vai discutir hoje com o professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, em relação, vamos falar aqui muito claramente que essa semana ficou bastante evidente essa diferença entre Ministério da Economia e Ministério do Meio Ambiente. O ministro Guedes está, sim, bastante preocupado, o setor produtivo também. Em relação a esse mercado, ao agronegócio, ao setor produtivo, né? Especificamente o mercado de commodities agrícolas, como é que o Brasil está posicionado neste momento, para a gente entender um pouco de que tamanho seria o impacto em função desses problemas, né, que a gente vem discutindo aqui.
O Brasil ele se posiciona junto aí à liderança de diversas commodities agrícolas comercializadas internacionalmente, né? É um grande produtor de soja, um grande produtor de proteína animal, e obviamente essa posição brasileira, né, que consegue aliar grande produtividade com preço competitivo, uma qualidade muito adequada, né, principalmente na carne, isso incomoda os outros competidores. Então, sempre que você está na liderança, em algum setor, ou próximo à liderança, é natural que você sofra o ataque dos concorrentes mais próximos, que obviamente almejam atingir, né, a sua posição de liderança. Então, é esperado que o Brasil, como grande competidor internacional, ele venha a sofrer efetivamente algum tipo de ataque em algum momento, porque ele, como eu disse, ele tem incomodado muito vários setores agrícolas em diversos países ao conseguir colocar commodities a um preço extremamente competitivo e com uma qualidade muito boa. Então, setores que tendem a ser mais protecionistas, né, como em determinados países da União Europeia, eles se sentem muito incomodados. E também os nossos outros competidores, dependendo da commodity, né? Nós competimos com os Estados Unidos, nós competimos com a Argentina, nós competimos com a Austrália, com o Uruguai. Esses competidores, eles também se sentem incomodados com essa posição brasileira, com essa performance brasileira que vem crescendo ano a ano.
Em termos práticos, a gente sabe que as exportações poderiam ser muito prejudicadas em relação a essas políticas para o meio ambiente que o Brasil vem apresentando, especialmente em relação aos problemas na Amazônia e no Pantanal. Mas eu acho que vale mais uma vez a gente enfatizar esse impacto que as exportações poderiam ter.
Então, Roxane, basicamente o que tem acontecido ao longo dos últimos anos é uma tentativa de associar a produção agrícola brasileira ao desmatamento, ao prejuízo ambiental, às queimadas, tal. E isso, obviamente, não é verdade. Boa parte da nossa produção se dá dentro da legalidade, se dá dentro do cumprimento da lei e tal. Obviamente que há produtores que atuam na ilegalidade, que promovem queimadas, promovem o desmatamento e acabam manchando todo o setor. Claro que essas ações antiambientais, elas geram um prejuízo, né, muito grande aos biomas brasileiros, e isso tem uma repercussão muito grande. A gente já falou extensivamente a respeito disso aqui na coluna. E esses maus produtores, eles têm fornecido de bandeja uma desculpa para quem deseja prejudicar as nossas exportações. Então, Esse prejuízo ele pode ocorrer basicamente de três maneiras, né? Um governo estrangeiro ele pode resolver embargar, né, os produtos brasileiros, alegando questões ambientais, e questões ambientais, de fato, nós temos problemas ambientais sérios, e alguns desses problemas estão relacionados à produção agrícola, embora, como eu disse, não em toda a sua extensão. Você pode ter uma pressão dos importadores que querem pagar um preço menor, exatamente por conta disso, ou que decidem que não vão mais trabalhar com produtos brasileiros, temendo dificuldade de colocação em determinados mercados, por exemplo, na União Europeia. E uma terceira forma é uma pressão direta dos consumidores, né, já nos mercados, nos supermercados, que vão deixar de comprar produtos agrícolas brasileiros ao associar essa produção agrícola aos problemas ambientais. Essa terceira forma é a mais difícil de você reverter, porque ela se dá de uma maneira muito pulverizada, e aí, para reverter isso, é necessário uma campanha muito grande, né, de convencimento, de mostrar que houve efetivamente uma mudança de ação. Então, essas possibilidades, elas são muito preocupantes, porque mesmo quando se trata de um embargo nacional, um governo ele vai embargar, e isso não está descartado, porque a gente tem que lembrar que países europeus vão passar por eleições esse ano, e países como, por exemplo, a França, né, ela é extremamente protecionista em relação ao seu setor agrícola. Então, até por questões eleitorais, pode ser que algum movimento nesse sentido venha a ser tentado. Mesmo esse tipo de embargo, ele demora um tempo para a gente conseguir reverter. Então, uma atenção muito grande deve ser dada a essas possibilidades.
Agora, professor Pedro, teria uma forma de reverter essa situação, uma saída, uma opção, o próprio setor produtivo se organizar, enfim, algum tipo, algum modelo já existente que pudesse ser adaptado para tentar reverter?
Então, Roxane, essa é uma questão básica, por exemplo, da área de negócios, né? Como se obter um diferencial competitivo dentro de um plano de estratégia, né, de mercado. Então, no caso das commodities, isso tradicionalmente é tido como muito difícil de ser feito, porque a commodity ela se notabiliza por um padrão, né, de qualidade que é, né, que é comum a todos os players. E a diferenciação final se dá com base no preço. Então, quanto menor o preço, maior a facilidade que você tem de colocar o produto num determinado mercado. Só que nós temos condições de promover uma diferenciação dos nossos produtos agrícolas, mesmo dessas commodities, né, como carne, como soja, né, outras proteínas animais, né, no caso da não só carne de boi, mas também de porco, frango. Se esses exportadores eles destinassem uma parcela ínfima, né, assim, a título de exemplo, algo em torno assim de 0,05% das exportações para constituir um fundo de preservação ambiental. Então, as nossas exportações, elas fomentariam um fundo, só para a gente ter uma ideia. As exportações de soja que estavam previstas para esse ano seriam algo em torno de 110 bilhões de dólares. Se a gente destinasse 0,05% desse valor para a constituição de um fundo, nós teríamos algo em torno de 55 milhões de dólares, ou aproximadamente 290 milhões de reais por ano, que é algo muito parecido com a contribuição que vinha do Fundo Amazônia. Estou pegando apenas uma determinada commodity. Se a gente expandir para outros produtos agrícolas, esse fundo ele poderia ganhar um volume significativo. É claro que esse fundo ele teria que ser muito bem formatado, ter accountability, ter auditoria internacional, transparência, tal, inclusive uma certificação, para que o nosso produto agrícola ele fosse associado exatamente, ele tivesse uma associação contrária à que ele vem recebendo hoje. Ao invés de ele estar associado à degradação, ao prejuízo ambiental, ele tivesse associado à preservação ambiental. Então você informa para o consumidor, né, em outros países, fala assim: ó, ao consumir um produto agrícola brasileiro, você está contribuindo efetivamente para a manutenção, para a recuperação de áreas degradadas na Amazônia, no Pantanal ou em outros biomas. Esse seria um movimento que o próprio mercado poderia fazer, independente do governo. Claro que, em condições ideais, se o governo abraçasse essa ideia, coisa que eu não imagino que seja possível hoje, seria muito bom. Mas
Sim.
teria que ser algo hoje, independente do governo, seria um movimento do próprio mercado, no sentido de dar uma resposta proativa para os nossos consumidores no exterior, mostrando que o nosso produto agrícola está efetivamente associado à proteção ambiental,
Muito bem.
à preservação de áreas ou recuperação de áreas degradadas. Seria uma forma de reverter essa imagem que vem sendo sedimentada, né, infelizmente, aí com a ampliação das queimadas, seja na Amazônia, seja no Pantanal.
Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. E tem o canal no YouTube também, onde a gente também publica os bate-papos semanais aqui. O ambiente é nosso meio, é só você pesquisar no YouTube, você encontra, acompanha, compartilha. Muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, Roxane, uma boa semana a todos.